Olá, bem-vindo a mais uma videoaula da Folha Dirigida. Eu sou Karina Jax e nessa nossa unidade de estudo nós vamos trabalhar as garantias do Ministério Público. Lembrando que legislação do Ministério Público da União envolve também o estudo das garantias. Garantias essas estudadas no texto constitucional e na Lei Orgânica do Ministério Público da União, a Lei Complementar 75 de 1993. As garantias do Ministério Público da União. Quais são elas? Quando nós estudamos as garantias do Ministério Público, nós devemos perceber que elas não são exclusivas só do Ministério Público da União, mas também dos Ministérios Públicos nos Estados. E mais, quando nós falamos de garantias, existem as garantias institucionais, ou seja, garantias da instituição Ministério Público, e as garantias dos membros. Garantias asseguradas àqueles que exercem atividade fim do Ministério Público. Quando nós trabalhamos as garantias, também devemos perceber que elas existem para dar uma independência maior para o Ministério Público. Tanto o Ministério Público instituição, órgão constitucional, ente despersonalizado, criado pelo texto constitucional, mas com capacidade processual, independente de qualquer dos três poderes, porque o Ministério Público, seja o Ministério Público da União, que é o que nos interessa nessa temporada agora, mas também os Ministérios Públicos dos Estados, esses Ministérios Públicos, órgãos, eles não pertencem nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo e nem ao Poder Judiciário. Então, quando nós falamos das garantias da instituição, elas existem para garantir a estas instituições, Ministério Público da União e Ministérios Públicos nos Estados, que elas possam, de forma independente, destemida, sem sofrer intimidações, que ela possa exercer a sua função típica, suas funções típicas, que é justamente ser função essencial à justiça. Mas essas garantias, também asseguradas aos membros do Ministério Público, servem justamente para dar a esses indivíduos, sujeitos, pessoas físicas como eu, como você, mas que estão investidos legalmente num cargo público, certo? Como agentes públicos, como agentes políticos, em que nesse contexto de agentes do poder público, de agentes representando o Ministério Público, possam exercer com independência a sua função. Pensar num procurador da República, membro do Ministério Público Federal, como alguém intimidado, como alguém temeroso no exercício da sua função, é pensar num Ministério Público fraco. Pensar num procurador do trabalho, por exemplo, membro do Ministério Público do Trabalho, num servidor, num membro do Ministério Público intimidado, cerceado no seu direito de representação da instituição, é pensar num Ministério Público do Trabalho fragilizado. E é isso que não se quer, é isso que não se deseja. Por isso a Constituição já estabeleceu, já atribuiu, tanto para a entidade quanto para o membro, as garantias. E é justamente isso que nós vamos ver. Justificando a existência das garantias, vamos trabalhar que garantias foram asseguradas pela Constituição e pela Lei Orgânica do Ministério Público da União para garantir essa independência tanto da entidade quanto dos membros do Ministério Público da União. Vamos para a tela ver o que eu anotei para você? Vamos lá. Garantias institucionais são as primeiras que nós vamos ver. Autonomia funcional. A autonomia funcional é inerente à instituição como um todo e abrange todos os órgãos do Ministério Público. A garantia da autonomia funcional significa que os membros do Ministério Público, ao cumprir seus deveres institucionais, não serão submetidos a nenhum outro poder, órgão ou autoridade pública. Quando nós falamos da autonomia funcional, você deve pensar, funcional vem de função. Qual é a função ou quais são as funções do Ministério Público? É óbvio que você vai encontrar as funções do Ministério Público no texto constitucional, lá pelo artigo 129 da Constituição, vai. Você vai encontrar funções do Ministério Público na lei orgânica do MPU? Vai. Mas você vai encontrar funções do Ministério Público em outros textos legais. A legislação, ela tem pulverizado as funções do Ministério Público, seja na legislação processual, seja, por exemplo, na lei da ação civil pública, seja nas próprias leis orgânicas dos Ministérios Públicos, e o que nos interessa agora é a lei orgânica do MPU, mas enfim. Você tem que perceber que se a função do Ministério Público é ser fiscal da lei, se a função do Ministério Público é ser defensor do regime democrático, se a função do Ministério Público é ser defensor dos interesses sociais, sejam eles direitos sociais, direitos difusos ou direitos coletivos, e se é função do Ministério Público defender os interesses individuais indisponíveis, então esse Ministério Público precisa de uma autonomia funcional. Esse Ministério Público precisa ter autonomia, ter independência no exercício da sua função. É por isso que a instituição, vamos falar primeiro da instituição. A instituição Ministério Público da União pertence à União, pertence à administração pública direta da União, como órgão da administração pública direta da União, mas não está integrado nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo e nem ao Poder Judiciário. Não presta contas, não está dependente, não está vinculada a nenhum desses três poderes. Agora, quando trabalhamos o princípio da autonomia funcional, olhando para o membro do Ministério Público, nós temos outra revelação. Nós percebemos, ao aplicar a autonomia funcional para o membro do Ministério Público, nós vamos perceber que o membro do Ministério Público, ele, como membro, é autônomo no seu aspecto funcional. Como membro, ele é independente na sua função essencial à justiça. Significa dizer que o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, escolhido pelo presidente, com aprovação do Senado pelo voto de maioria absoluta, ele é chefe do Ministério Público da União e também é chefe do Ministério Público Federal. Então vamos olhar para o Ministério Público Federal, ramo do MPU. Os procuradores da República, ou procuradores federais, como alguns chamam, eles são subordinados ao seu chefe, Procurador-Geral da República, que é o chefe do MP Federal. Mas essa subordinação é uma subordinação administrativa, não é uma subordinação funcional. Significa dizer que um procurador da República, um membro do Ministério Público, no seu aspecto funcional, no que tange à sua atribuição, à sua interpretação jurídica sobre um caso concreto, num processo em que ele atua como função essencial à justiça, se ele tem uma opinião jurídica sobre aquele assunto, sobre aquele caso, e essa sua opinião jurídica diverge da opinião jurídica do seu chefe, o Procurador-Geral da República, ele não está subordinado funcionalmente ao seu chefe. Significa dizer que ele, membro do Ministério Público, tem a autonomia funcional, tem independência funcional. Na hora de emitir um parecer, na hora de se manifestar no processo, opinar no processo, oferecer a denúncia ou participar de qualquer outro trâmite processual em que o Ministério Público tenha que participar, aquele membro do Ministério Público não se subordina juridicamente, funcionalmente falando, ao seu chefe. Ele se subordina à Constituição, às leis, certo? Leis processuais e leis materiais, certo? E vai se subordinar à sua consciência jurídica, não podendo sofrer manipulações nem da sua chefia e nem de indivíduos, chefes, membros de outros poderes. Então, a autonomia funcional é da instituição, de forma primordial, sim, mas ela também pode ser aplicada ao membro do Ministério Público, ok? Vamos ver uma outra garantia institucional do Ministério Público? Vamos para a tela? Autonomia administrativa, capacidade de autogestão, autoadministração, um governo em si. Cabe ao Ministério Público emitir atos próprios de gestão, como decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo, elaborar folhas de pagamento, promover sindicância, demitir, exonerar, bem como os demais atos necessários e garantidores de sua autonomia. Quando nós falamos da autonomia administrativa, o Ministério Público também poderá propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, enfim, sua organização e funcionamento. Então, nós temos uma segunda garantia institucional, que é a autonomia administrativa. Pela autonomia administrativa, nós podemos perceber que o Ministério Público, para se manter independente, como função essencial à justiça desatrelada a quaisquer dos três poderes, o Ministério Público tem autonomia administrativa. É ele que provê cargo, é ele que vai instaurar a sindicância, processo administrativo disciplinar. Se você já está bem avançado no estudo da sua lei orgânica do MPU, você percebe que lá nos últimos artigos nós temos as regras estatutárias, certo, dos membros do Ministério Público da União e inclusive o seu regime disciplinar. Nós temos a previsão do processo administrativo disciplinar para o membro do Ministério Público. Então, é o próprio Ministério Público que administra, que exerce essa função de administração dos seus membros e também dos servidores. Só que o servidor, você, por exemplo, que em breve vai submeter à prova do Ministério Público da União e tornando-se servidor, vai se sujeitar à Lei 8.112, que é o regime jurídico dos servidores públicos da União. E também nessa lei nós temos a parte de estabelecimento de regras disciplinares para os membros, para os servidores, melhor dizendo, da União, e no caso a União seria aqui o órgão Ministério Público da União. Então, na autonomia administrativa, o Ministério Público se auto-organiza, se auto-rege, cumpre a sua função de administrar, de organizar, de cuidar da sua casa, prover cargos, vai lotar servidores, vai promover ali a fiscalização desses servidores, no caso de ilícitos vai abrir sindicância, no caso de necessidade vai ter PAD, processo administrativo disciplinar, quando houver a necessidade de punir, vai estabelecer a punição, aplicar as penalidades pelas infrações cometidas, adotando, é óbvio, o princípio da razoabilidade. Esse Ministério Público também vai promover, por exemplo, os atos de licença, férias, a organizar aquela instituição. Por isso, ele precisa dessa autonomia administrativa para exercer essa autogestão e não depender de nenhum outro poder. Como é o próprio Ministério Público que cuida da sua casa e sabe da necessidade, tanto de membros quanto de servidores, é ele também que vai propor a criação de novos cargos, tanto de membros quanto de servidores. Mas preste atenção que quando ele propõe ao Poder Legislativo. A propositura de projeto de lei para a criação de novos cargos, o Ministério Público faz diretamente ao Poder Legislativo. E os órgãos do Ministério Público, organizados internamente, eles vão ser atendidos, caso o Poder Legislativo aprove a criação de cargos, atendidos para suprir as demandas de recursos humanos, as demandas de servidores e membros, ok? E aí, nós vamos trabalhar uma outra autonomia do Ministério Público, que é a autonomia financeira. Vamos para a tela ver o que eu anotei para você sobre autonomia financeira? Olha o que eu digo. Segundo Eli Lopes Meirelles, autor de Direito Administrativo, autonomia financeira é a capacidade de elaboração da proposta orçamentária e de gestão e aplicação dos recursos destinados a prover as atividades e serviços do órgão titular da dotação. Essa autonomia pressupõe a existência de dotações que possam ser livremente administradas, aplicadas e remanejadas pela unidade orçamentária a que foram destinadas. Aqui, a citação da obra do Eli Lopes Meirelles, só para constar para você. Tal autonomia também é inerente aos órgãos constitucionais funcionalmente independentes, como são o Ministério Público e o Tribunal de Contas, os quais não poderiam realizar plenamente suas funções se ficassem na dependência de outro órgão controlador de suas dotações orçamentárias. Prevista no artigo 127, parágrafos 2º ao 6º da Constituição Federal, a autonomia financeira assegura ao Ministério Público a capacidade de elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, podendo de forma autônoma administrar os recursos que lhe foram destinados. E aí, quando nós falamos da autonomia financeira, a própria Constituição já antecipa as regras quanto à autonomia financeira. E como funcionam as regras, Karina? Como é o procedimento? O Ministério Público, que tem a autonomia administrativa, cuida da sua casa, como eu já comentei com você ainda há pouco, ele sabe também das necessidades orçamentárias da instituição. Então, ele elabora a proposta orçamentária conforme os limites, nos termos, nos limites da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já existe. Feita, elaborada essa proposta, o Ministério Público da União encaminha essa proposta ao Poder Executivo da União. O Poder Executivo da União recebe a proposta orçamentária do Ministério Público, assim como recebe também do Judiciário, certo? O Executivo vai recebendo as propostas orçamentárias, faz os ajustes, caso seja necessário, conforme a LDO, conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e encaminha essa proposta ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo, recebendo a proposta, aprova ou não a proposta dentro dos limites da LDO, e aprovando a proposta, o Ministério Público da União tem autonomia financeira. Quando eu digo autonomia financeira, entre aspas, eu quero dizer que ele tem autonomia, mas dentro dos limites. A autonomia dele não pode fugir do interesse público, não pode fugir daquilo que foi orçado. O Ministério Público da União tem autonomia financeira para efetuar os gastos conforme a previsão orçamentária, conforme a aprovação no orçamento, passando sim pela fiscalização. O Ministério Público da União é fiscalizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, é fiscalizado pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União, podendo sim, dentro dos limites, ter independência para efetuar os seus gastos conforme o que está orçado e conforme a necessidade, mas não pode fazer gastos, executar gastos que não estejam orçados, a não ser que haja uma aprovação de um crédito especial ou suplementar para esse novo gasto, para essa nova despesa que não foi prevista no início pelas próprias características dela, ok? Então a gente tem as características, as garantias da instituição, Ministério Público, e concomitante a ela, nós temos as garantias dos membros. As garantias dos membros do Ministério Público são muito mais conhecidas pelo público que pretende fazer concurso público, que já está nessa vida de concurseiro. Aquelas famosas garantias da vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio e as garantias das vedações. Vamos ver essas garantias para a gente fechar essa argumentação sobre esse tema dessa nossa videoaula. Vamos para a tela? Garantias dos membros do Ministério Público. Vitaliciedade. Os membros do Ministério Público ingressam na carreira através de concurso público de provas e títulos e, após 2 anos de exercício efetivo, adquirem a vitaliciedade. Isso previsto no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, alínea A da Constituição Federal. Antes do prazo de 2 anos de exercício efetivo, poderá perder o cargo por processo administrativo disciplinar. O membro vitalício do Ministério Público da União, segundo o artigo 208 da Lei Complementar 75 de 93, poderá perder o cargo por sentença judicial proferida em ação própria, cuja propositura decorre de proposta do Conselho Superior, depois de apreciado o processo administrativo, acarretando o afastamento do membro do Ministério Público da União das suas funções, com perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias do respectivo cargo. Quando nós falamos, então, da vitaliciedade, ela tanto é prevista na Constituição, no artigo 128, mas também é prevista no artigo 208, artigos correspondentes à vitaliciedade. Então, ela é adquirida com 2 anos de exercício efetivo, ok? E após adquirida, o membro do Ministério Público só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado em ação própria, destinada, ajuizada com o fim específico de perda do cargo. Antes desses 2 anos, o membro do Ministério Público pode sim perder o cargo por processo administrativo disciplinar. Depois de vitalício, o processo administrativo disciplinar pode ser instaurado, mas ele não é suficiente para fazer esse membro perder o cargo. Só mais um comentário sobre vitaliciedade que é muito interessante para você. Quando nós estudamos vitaliciedade, nós verificamos que essa regra ela nasce para o judiciário, ela nasce sendo uma garantia dos juízes. E quando a Constituição de 88 reestruturou a figura do Ministério Público, essa garantia foi dada também aos membros do Ministério Público. Em 2004, a emenda constitucional número 45, ela acrescentou para a aquisição da vitaliciedade do juiz, além dos 2 anos de exercício efetivo, 2 anos, foi acrescentado o curso na escola de magistratura como condição, como requisito obrigatório para o vitaliciamento. Só que esse curso obrigatório como condição para o vitaliciamento não foi determinado para o membro do Ministério Público. Então, cuidado que hoje em dia, quando você estuda essa vitaliciedade para o judiciário e para o Ministério Público, ou melhor, para o juiz e para o procurador da República, por exemplo, o requisito temporal, o requisito de tempo, não é, para a aquisição da vitaliciedade é de 2 anos de exercício efetivo. Mas para o juiz tem 2 anos mais o curso obrigatório e para o membro do Ministério Público continua só os 2 anos. Então, uma dica para você, caso você queira fazer a comparação, é bom fazer, mas é bom perceber as diferenças. Vamos para a próxima garantia na tela, próxima garantia dos membros do Ministério Público. Garantia da inamovibilidade. Ao membro do Ministério Público é assegurada a inamovibilidade, que garante sua fixação na comarca. A inamovibilidade, inamovível, não é? O membro do Ministério Público não poderá ser removido ou promovido unilateralmente sem a sua autorização ou solicitação expressa, salvo por motivo de interesse público assegurada ampla defesa, conforme exceção constitucional. A previsão é expressa no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha B da Constituição. No caso do Ministério Público da União, o órgão colegiado competente é o Conselho Superior, conforme disposição do artigo 211 da Lei Complementar 75 de 1993. Então, inamovível, o membro do Ministério Público só pode ser removido da lotação onde ele está, da lotação onde ele atua, se houver o interesse dele, então houver a solicitação para ele ser promovido ou removido, ou então se houver o essencial interesse público por deliberação do Conselho Superior de cada ramo do Ministério Público. E então, que o membro do Ministério Público não seja retirado de uma lotação, retirado dele aqueles processos em que ele atua, para que ele seja destinado para uma outra lotação e assim assumir outros processos. Significa dizer que fica mais difícil manipular a atuação do membro do Ministério Público. Primeiro, com a vitaliciedade que nós estudamos agora há pouco. Ele não perde o cargo com tanta facilidade. Assim, não se pode perseguir com tanta facilidade um membro do Ministério Público. Ele inamovível não pode ser removido de onde ele está, salvo se ele quiser, ou se houver essencial interesse público. Assim também é mais difícil manipular a sua atuação. Ele fica mais independente para atuar. ele não é totalmente intocável, mas essas garantias dos membros, elas são mecanismos para buscar a proteção, mecanismos que tentam proteger a atuação do membro do Ministério Público. E a terceira garantia é a irredutibilidade de subsídios. Vamos ver o que eu anotei para você sobre a irredutibilidade de subsídios. O membro do Ministério Público tem a garantia constitucional de ser remunerado sob a forma de subsídio. Além da forma remuneratória especial, o membro do Ministério Público tem a garantia da irredutibilidade de subsídio, não sendo possível pressioná-lo através da interferência em sua remuneração. Entretanto, o membro do Ministério Público não está imune ou isento das obrigações tributárias, previdenciárias, contratuais, alimentícias ou obrigação de qualquer natureza. Artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, alínea C da Constituição Federal. Quando nós falamos, então, da irredutibilidade de subsídio, é uma forma de garantir, é uma garantia, especificamente, que protege a remuneração. Olha só que interessante. Enquanto que a vitaliciedade protege o cargo, a inamovibilidade protege a lotação, onde ele está lotado, né? A irredutibilidade de subsídio protege a remuneração. Então, a primeira coisa que você tem que memorizar, o membro do Ministério Público recebe sob a forma de subsídio. Subsídio é parcela única e não salário mais gratificações. Como é parcela única, há uma invariabilidade da remuneração. Não interessa se ele vai ser lotado em local A, B, C ou D, a remuneração dele não vai variar em função da localização onde ele está. Ele fica despreocupado quanto a esse tema, quanto a esse assunto, dinheiro. Ele fica despreocupado quanto à sua remuneração. Despreocupado com seu bolso, até porque eles são bem remunerados, eles conseguem pensar com muito mais tranquilidade na sua atividade fim, que é ser função essencial à justiça. Então, primeira coisa, ele recebe na forma de subsídio. Assim como recebe na forma de subsídio os magistrados, os membros do Poder Legislativo, os chefes do Poder Executivo, seus ministros e secretários, devem receber também, assim, os servidores públicos policiais e outros que a lei venha a determinar. Mas os da Constituição são esses que eu citei para você. E dentre eles, também está no texto constitucional, que o membro do Ministério Público recebe na forma de subsídio. E ele tem irredutibilidade de subsídio. Ele, então, não fica nem um pouco preocupado se a sua atuação de forma A, B, C ou D, lembrando que ele tem autonomia funcional. O membro do Ministério Público não está subordinado a ter uma interpretação igual do seu chefe, uma interpretação jurídica igual do seu chefe. Então, ele teve um posicionamento jurídico diferente da sua chefia. Chefia administrativa. Ele vai ter o seu subsídio diminuído? Não. Ele tem irredutibilidade de subsídio. Mas esse membro do Ministério Público não está isento nem imune de obrigações tributárias. Então, por exemplo, ele vai pagar o imposto de renda, certo? Até porque ele é uma categoria de contribuinte que não sofre, que não é amparado pelas imunidades ou isenções, porque ele tem uma renda maior que a renda média da população. Esse membro do Ministério Público também não tem imunidade nem isenção quanto a obrigações previdenciárias. Um dia ele vai se aposentar e ele contribui para isso. Caso esse membro do Ministério Público contrate com um banco e, vamos imaginar, entre no cheque especial, ele vai pagar sim, vai reduzir sim, caso o seu subsídio caia naquela conta bancária, o banco tem direito contratual, assegurado contratualmente, de cobrar tarifas, juros, no caso de empréstimos, etc. Ok? Ou seja, a irredutibilidade de subsídio é uma garantia, mas não torna o membro do Ministério Público irresponsável pelas suas obrigações. Ok? Vamos para a próxima garantia? Próxima garantia, na verdade são garantias, são chamadas de garantias de imparcialidade. As vedações impostas pela Constituição Federal garantem ao membro do Ministério Público uma independência maior na sua atuação e uma possibilidade de melhor dedicação ao Ministério Público. Não seria adequado à segurança jurídica e à prevalência do interesse público sobre o interesse privado que o membro do Ministério Público estivesse envolvido com questões partidárias, empresariais, advocatícias. Desta forma, o artigo 128, combinado com o artigo 129, inciso 9 da Constituição Federal, listaram as vedações aos membros do Ministério Público. Vejamos. E aí, antes de listar essas garantias para fechar a nossa videoaula, eu quero justificar para você que quando nós estudamos as vedações, junto com as garantias da inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de subsídio, quer dizer que as vedações também são garantias. Muitos estudam as vedações sem perceber, sem prestar atenção que as vedações são garantias, garantias de imparcialidade. Garante-se ao membro do Ministério Público que ele não esteja envolvido em questões advocatícias, por isso ele não pode advogar. Que ele não esteja envolvido em questões partidárias, por isso que ele não pode exercer atividade político-partidária. Que ele não esteja envolvido financeiramente com o processo, por isso é que ele não pode receber custas ou participação em processo. Entre outras vedações que estão listadas no texto constitucional e também listadas na Lei Complementar 75 de 93. Inclusive, a Lei Complementar 75 de 93, ela acrescenta outras vedações para ampliar essa imparcialidade do membro do Ministério Público da União. Então, perceba sempre as vedações como garantia de imparcialidade do membro do Ministério Público para que ele possa exercer de forma independente a sua função típica, a sua atividade fim. Vamos para a tela ver a lista de vedações? A. Receber a qualquer título ou pretexto, honorários, percentagens ou custos processuais. Não pode o membro do Ministério Público participar financeiramente do processo. Também não pode exercer advocacia. E quando ele se aposenta ou é exonerado, ele tem 3 anos impedimento, não é? De exercer advocacia no juiz em que ele atuava. Também não pode participar de sociedade comercial na forma da lei. Algumas situações, como acionista, por exemplo, ele poderia. Também não pode exercer atividade, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. O magistério ele pode acumular. Também não pode exercer atividade político-partidária. Também não pode receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas exceções previstas em lei. Uma exceção prevista em lei aqui poderia ser o membro do Ministério Público fazendo uma previdência privada e recebendo a aposentadoria da previdência privada, ou recebendo uma doação da mãe ou de uma tia, uma herança, isso poderia, mas nenhum recebimento de valor relacionado ao processo. Na outra vedação, exercer advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração, e exercer, por último aqui, a representação judicial e a consultoria jurídica das entidades públicas. Essa última vedação, ela foi atribuída na Constituição de 88, porque antes de 88 o Ministério Público exercia essa função, e com a Lei Complementar 73 do ano de 93, então um pouquinho antes da lei do MPU, da lei orgânica do MPU, foi organizada através dessa lei a Advocacia Geral da União, que passou a exercer a representação judicial da União, que antes era atribuição do Ministério Público da União, e com a Constituição de 88 passou a ser vedado terminantemente, ok? Então, nessa videoaula, o que, que nós tentamos reunir e conseguimos, com certeza, falar das garantias do Ministério Público, sejam elas garantias institucionais ou garantias dos membros. Se você observar a última prova do Ministério Público da União, nós tivemos temas relacionados, questões relacionadas com esse tema. E eu espero que essa nossa videoaula tenha contribuído para a sua preparação e para você gabaritar as questões que envolvam esse assunto. Espero você numa próxima videoaula da Folha Dirigida.